Nós podemos ser gratos a Deus por tudo o que Ele fez pela graça. Dificilmente há um ano para o qual eu olhe com tanta gratidão quanto para esse ano que passou agora. Deus não apenas abriu portas e corações, mas também concedeu uma verdadeira vitória para a verdade em todo o mundo. O que não conseguimos alcançar através da literatura alemã, francesa ou italiana, nós alcançamos em inglês, que afinal é a língua mundial, e com ela alcançamos realmente o mundo inteiro. Eu quero dizer, agora são exatamente 134 países que nós podemos atender com a ajuda de Deus. Isso é uma grande quantidade. Nós somos muito gratos a Deus por isso, especialmente pelo fato de que agora a literatura religiosa também pode ser enviada para os países islâmicos, não apenas para os países do bloco do leste, mas também diretamente para os países islâmicos, dos quais existem exatamente 40 na Terra, onde o Islã constitui o governo. E é muito bom quando vemos que também lá mudanças políticas nos beneficiam, permitindo-nos levar e transmitir a mensagem divina. Nós cremos que tudo é uma providência de Deus, uma guiação de Deus, justamente porque chegamos aos últimos dias e podemos viver no fim dos tempos, e por isso Deus cuida que não apenas um evangelho, mas o evangelho de Jesus Cristo, tal como foi pregado no início, também possa agora ser pregado no fim. Que não apenas tenhamos uma mensagem, mas realmente a mensagem divina que inclui tudo o que faz parte do plano de salvação de nosso Deus e pode ser proclamada. Essa é uma grande graça. Nós sabemos que Deus, a todos os tempos, enviou homens quando algo especial deveria acontecer na Terra. Nós voltaremos brevemente a isso. Hoje, vamos simplesmente aceitar as coisas como vêm. Não uma pregação direta, mas mesmo assim, uma visão geral do agir de Deus na Terra. Ele sempre teve pessoas que estavam junto, que podiam dar testemunho daquilo o que Ele fez na Terra. Em nossos dias, podemos ser nós. E o belo é que nós podemos provar isso nas Santas Escrituras e saber que então se comporta assim. Que não apenas cremos, mas que cremos como diz a Escritura, que nós podemos crer em toda a palavra, especialmente nas promessas que se referem ao nosso tempo e que se cumprem nesses dias. Se for permitido olhar brevemente para o cenário político mundial, então nós vemos que também lá tudo assume o caráter do fim dos tempos. Nós vemos isso especialmente no povo de Israel, e nós, como pessoas crentes, realmente fazemos aqui a diferença. Nós cremos que Israel é o povo eleito por Deus. E nós cremos que Deus até mesmo estabeleceu as fronteiras da terra de Israel. Quando há pouco, como todos nós percebemos, há pouco essa mudança de opinião ocorreu no governo dos Estados Unidos. Em um dia, dizia-se, esse homem sequer pode entrar no país. 4 dias depois, já se estava sentado à mesa de negociações com uma delegação em Tunis. As pessoas quase não conseguiram compreender isso. Em um piscar de olhos, todos voaram para Genebra e, em seguida, o assunto estava resolvido. Vocês podem agora não querer aceitar isso totalmente, mas eu posso dizer a vocês, quem tem uma linha direta com todos, esse é o Vaticano. Ninguém mais poderia ter exercido essa influência e nenhum outro teria conseguido o que aconteceu dentro de poucos dias. E como vocês todos viram, ouviram ou leram, Arafat esteve com seu aliado no Vaticano e se apresentou à imprensa com ele. Há pessoas que não conhecem o plano de Deus e se unem todos quando se trata de Israel, quando é contra Israel. Recentemente, ouvi um irmão americano dizer que os Estados Unidos apoiarão Israel. Também isso mudou. Eu posso ler para vocês da palavra de Deus que todas as nações da terra estarão contra Israel. Não se preocupem, não vamos entrar em questões políticas aqui. Eu somente quero ler para vocês, primeiro, de Zacarias, capítulo 12, versículo 3. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que tentarem levantá-la se ferirão nela. Quando todos os povos da terra se reunirem contra a cidade. Todos os povos, ou todas as nações, significa todas as nações. A boca do Senhor falou. E quando vocês leem aqui no profeta Zacarias, ou no profeta Ezequiel, no profeta Jeremias, não importa, quando se trata do fim dos tempos, eu leio para vocês do mesmo Zacarias, capítulo 12, a partir do versículo 9. Aqui está escrito: e assim acontecerá naquele dia. Lembre-se dessa frase na palavra profética, naquele dia. Essa frase repete repetidas vezes, naquele dia. E assim acontecerá naquele dia, quando eu me concentrar em destruir todos os povos que marcharam contra Jerusalém. E ouçam o que está escrito no próximo versículo. Então, derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito da graça e o espírito da súplica pela graça, para que olhem para aquele que traspassaram e chorarão por ele, como se chora pelo único filho, e lamentarão amargamente por ele, como se lamenta pela morte do primogênito. Diretamente no próximo versículo está: naquele dia. Eu gostaria que nós justamente observássemos essa forma, essa expressão. Capítulo 13, versículo 1. Naquele dia será aberta uma fonte para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e a impureza. E assim por diante. E assim por diante. No versículo 2. E isso acontecerá naquele dia. Assim diz o Senhor. Repetidamente, a expressão naquele dia. Deixe-me ler Zacarias 14, do versículo 1 até o início do quarto versículo. Saibam bem, virá um dia do Senhor, em que se repartirá no meio de ti o despojo que te foi tirado, e eu reunirei todas as nações para a guerra contra Jerusalém, e a cidade será conquistada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres serão violadas, metade da cidade será levada para o cativeiro, mas um remanescente da população não será exterminado da cidade. Ouçam, então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como sempre lutou nos dias de batalha. Naquele dia, ele pisará com os pés o Monte das Oliveiras, que fica a leste de Jerusalém. Como já foi dito, quem está familiarizado com a palavra profética e a lê e a leva ao coração, constatará já como é tarde no relógio do mundo. O irmão Branham expressou isso muito bem, dizendo: se vocês querem saber que horas são no dia, então olhem para o relógio. Se vocês quiserem saber que dia da semana é, então olhem para o calendário. Mas se vocês quiserem saber o quanto tempo já avançou, então olhem para Israel e para o que está acontecendo com e ao redor de Israel. Eu não sei se vocês estão familiarizados com essa comparação. Faz parte do ano de 1961, quando o irmão Branham falou sobre as 70 semanas de Daniel e assim por diante. Ele sempre falou que Israel é o símbolo pelo qual se pode ver o quanto a profecia bíblica já avançou. Eu gostaria apenas de acrescentar mais uma coisa ao que já foi dito para completar. Quando ouvi que esse pequeno país, Israel, que mal se vê quando se abre o Atlas Mundial, mal se encontra, e depois se vê o grande mundo árabe ao redor, as imensas áreas e os poucos habitantes que nele vivem, então realmente nos perguntamos o que o pequeno Israel deve ceder da estreita faixa de terra que tem à sua disposição. E, de fato, me veio o pensamento de ler como e onde Deus estabeleceu as fronteiras para o povo de Israel e até mesmo as fronteiras para cada tribo. E quem conhece a profecia bíblica e também a divisão territorial sabe que até mesmo duas tribos e meia receberam seu território do lado oriental ou do leste do Jordão. E lá eu concordo com o israelense que disse, sim, se já temos que dividir as coisas, então vocês teriam que nos dar muito mais do que vocês já têm. E isso, naturalmente, também é verdadeiro. Então, me ocorreu já o pensamento, se ajudasse, eu gostaria de enviar a todas as embaixadas credenciadas na República Federal da Alemanha uma descrição bíblica das fronteiras tal como Deus as determinou para o povo de Israel e pedir-lhes que respeitassem a decisão divina. Por outro lado, nós sabemos muito bem que a profecia bíblica diz: todas as nações se reunirão contra Jerusalém, para que a Escritura se cumpra. Mesmo aquilo que nós não compreendemos e não entendemos, mesmo assim, tem que acontecer para que a Escritura se cumpra. Mas então, Deus, o Senhor, intervirá, decidirá a batalha, terá a última palavra e fará chover fogo, enxofre e granizo do céu sobre todos aqueles que naquele dia se voltarão contra Israel. Possibilidades que sequer podemos imaginar se abrem para nós, para a proclamação da palavra. Nós somos gratos ao Senhor por não termos que passar meses viajando, remando em algum barco e torcendo para que o vento não fique muito forte, mas que podemos realmente sentar, sermos servidos e então descemos e podemos proclamar a palavra do Senhor. Deus também cuidou disso de uma maneira maravilhosa. Estava assim muito no meu coração que em todas as línguas o povo de Deus fosse alimentado como no mesmo passo, espiritualmente, informado, que todos nós fôssemos levados em termos de conhecimento, em termos de ensinamento, em termos proféticos, que todos sejamos levados ao mesmo nível ou posição espiritual, para que o Senhor, então, quando a última rodada começar, possa em todos os lugares já encontrar um certo trabalho preparatório que foi realizado para que ele possa abençoar e não precisasse mais remediar doenças infantis, mas que tivéssemos crescidos na fé e que o Senhor já pudesse nos dar tarefas, missões, que então poderíamos cumprir e realizar para a honra do seu nome. Agora, eu gostaria de fazer uma breve reflexão, contemplação da palavra, pois hoje teremos a ceia do Senhor e em seguida, então, teremos uma ceia de amor. Deixe-me ler algumas passagens da Bíblia e ressaltar algumas coisas brevemente. De Lucas, do capítulo 2, eu leio o versículo 13, ele se encaixa bem nesse dia, nessa ocasião. Lucas, capítulo 2, versículo 13, e depois, então, versículo 20. E, de repente, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais que louvavam a Deus com estas palavras: glória a Deus nas alturas e paz na terra, nas pessoas do comprazer divino. A tradução geral diz: e paz na terra às pessoas de boa vontade. Permitam-me citar duas passagens bíblicas da Bíblia a esse respeito. Mateus, capítulo 3, quando nosso Senhor foi batizado no Jordão, o céu se abriu e o Espírito desceu em forma de uma pomba e a voz disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus, capítulo 17, o Senhor está com Pedro, João e Tiago no Monte da Transfiguração, e Moisés e Elias aparecem e conversam com o Senhor sobre o que aconteceria em Jerusalém, e de repente o nosso Senhor é transformado diante dos olhos deles e a sua veste se torna alva como a neve, o seu rosto brilha como o sol em seu esplendor. Ele, diante dos olhos deles, é transformado majestosamente. E então vem a voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Há pessoas na terra que veem Jesus Cristo como o Senhor transfigurado, caminhando entre os sete castiçais de ouro, e que estão dispostos a ouvir o que o Espírito diz às congregações. E esses são aqueles que têm o comprazer de Deus. Somente em Cristo, você e eu alcançaremos o comprazer de Deus. Quando nós estivermos nele, então o comprazer de Deus poderá repousar sobre nós. Nós cremos que existe uma pré-determinação. Eu estou no país onde foi ensinado que existe uma dupla predestinação, ou seja, uma em que as pessoas serão salvas e a outra em que serão perdidas. Eu não quero nada com todos esses grandes homens, mas uma coisa eu posso dizer: quem ler a Bíblia devagar e com atenção não encontrará uma única passagem em que a palavra predestinação esteja escrita em conexão com a perdição. Todas as vezes, quando a palavra predestinação aparece, é sempre em conexão com salvação, com eleição, com bem-aventurança. Vocês ouviram isso? Pesquisem as Santas Escrituras. devo ler para vocês Romanos 8. Talvez seja até melhor se lemos, porque é simplesmente muito, muito necessário que digamos somente aquilo o que Deus disse em sua palavra. Romanos capítulo 8, versículo 30. E aqueles que ele predestinou, ele também chamou, e aqueles que ele chamou, ele também justificou, e aqueles que ele justificou, ele também concedeu a glória celestial. Efésios capítulo 1, eu gostaria de ler pelo menos essas duas passagens, para que saibamos, e vocês tenham a possibilidade de examinar novamente a Bíblia para ver se assim se comporta. Efésios capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou em amor por meio de Jesus Cristo para sermos seus filhos, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu no seu amado, predestinados segundo o beneplácito da sua vontade. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu poderia agora ir a Isaías 53 e ler para vocês esse versículo que nós sempre citamos e ao qual sempre podemos recorrer. Quando ele der a sua vida em expiação, verá sementes e viverá muitos dias. Isaías 53, versículo 10. Mas agradou ao Senhor esmagá-lo com doença, se ele oferecer sua vida em expiação. Então ele verá sementes e viverá muitos dias, e a vontade do Senhor prosperará por meio dele. Ele entregou sua vida em expiação. O comprazer de Deus repousava sobre ele, o primogênito, para que ele pudesse oferecer por nós um sacrifício agradável a Deus, a fim de nos conceder, por meio de seu sacrifício agradável, o comprazer de Deus pela graça, para que nós, por meio dele, sobre quem repousava o comprazer de Deus, pudéssemos também nos tornar agradáveis a Deus pela graça, receber o seu comprazer. Quando somos introduzidos um pouco mais profundamente no plano de salvação do nosso Deus, então ficamos dominados. Ó Deus, quão grande és tu! Quão grande és tu! O que sábios e inteligentes, o que lhes permaneceu oculto, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Deixe-me voltar brevemente a Lucas 2. Lucas capítulo 2. Glória a Deus nas alturas celestiais e paz na terra nas pessoas do seu comprazer. Enoque tinha o testemunho de que tinha o comprazer de Deus. Também nós devemos ter o comprazer de Deus, mas nós, por nós mesmos, não conseguiremos, com nosso próprio poder, com nossa própria capacidade e vontade, não conseguiremos. Nós temos que vivenciar um dia no qual nós simplesmente recebamos esclarecido pelo Espírito, que Deus nos viu com graça e nos justificou plenamente. E aí o irmão Branham diz: justificação divina significa como se jamais tivéssemos feito o que fizemos. Foi jogado no mar do esquecimento e Deus não pensa mais nisso. Irmão Branham usou o pensamento de uma mancha de tinta e disse: se alguém deixasse cair uma gota de tinta em um ácido, quem conseguiria encontrar aí algum vestígio dessa gota completamente dissolvida? E então ele diz: isso aconteceu no Gólgota, quando todos os nossos pecados foram mergulhados no sangue do Cordeiro. Deus não os vê mais, não estão mais aí. Nós fomos reconciliados com Deus. Redimido estou, posso me gloriar, redimido pelo sangue do Salvador. E Nosso Senhor fala, através do profeta Isaías: vinde, discutamos juntos, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Isso não irá acontecer ainda, isto já aconteceu. Deixe-me concluir a partir de Davi sobre todos nós, em Romanos, capítulo 4. Eu sequer vou abrir o livro, nós todos conhecemos de cor, talvez seja melhor para que todos saibam que está escrito assim. Aqui está, Romanos 4, versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Há pessoas a quem o Senhor não pode imputar o pecado. A nossa punição foi colocada sobre ele para que tivéssemos paz, e pelas suas feridas fomos curados. Deixe-me ler de Lucas 2, versículo 20. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, exatamente como lhes havia sido anunciado. Esse pensamento me tocou. Eles encontraram tudo assim como lhes havia sido anunciado. Eles foram, eles viram, eles ouviram, eles prestaram reverência e retornaram. Eles encontraram tudo assim como lhes havia sido dito. Eu penso que isso ainda é válido até hoje. Nós encontramos tudo assim como Deus disse em sua palavra. Nós não seguimos fábulas engenhosas, mas a palavra de Deus e o Espírito de Deus que nos guia em toda a verdade. Eu gostaria de ler agora de Lucas 2, versículo 25, e nos incluir nesse texto. E eis que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. E deixe-me parar por aqui. E eis que havia homens e mulheres aqui na bela Suíça, na Áustria, na França, na República Federal da Itália. Vivem homens e mulheres nesse tempo como um Simeão naquela época, ele viveu lá. Dele é dito, este homem era justo, não justiça própria, ele era justo e temente a Deus. Ele esperou pela consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Nós também estamos à espera, nós estamos em grande expectativa, não pela primeira vinda, mas pelo retorno de Jesus Cristo. Há homens e mulheres vivendo neste e em outros países que aguardam o consolo, que aguardam o retorno de Jesus Cristo, sobre os quais repousa o Espírito Santo, que lhes revelou a promessa e a tornou viva. No versículo 26 está escrito: o Espírito Santo também lhe revelou que ele não veria a morte antes de ter visto o ungido do Senhor. Há pessoas no nosso meio que carregam em si uma viva esperança de que vivenciaremos o retorno de Jesus Cristo no nosso tempo. E eu não me escondo que eu me incluo entre elas. Eu me considero uma daquelas pessoas que, por meio da palavra e do Espírito, reconheceram que nós estamos vivendo no fim dos tempos. Eu conto-me àqueles que, por meio do Espírito, foi revelada a palavra para esse tempo, com todas as promessas. Agora eu vou dar um passo adiante e vou mostrar-nos no versículo 27 o que acontece com aqueles que caminham com Deus, esperam pelas promessas, realmente receberam algo pela revelação do Espírito. Versículo 27. Então, movido pelo Espírito, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o costume da lei, então ele o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora deixas o teu servo partir em paz, como prometeste, pois meus olhos viram a tua salvação, que tu preparaste diante dos olhos de todos os povos uma luz para iluminar as nações e para glorificação do teu povo Israel. Simeão, ele esperou, Simeão creu, Simeão vivenciou. Ele viu a promessa cumprida. Amados irmãos e irmãs, preciosos amigos, talvez estejamos tristes porque gostaríamos muito que muitos, não apenas poucos, mas que muitos chegassem ao conhecimento da verdade. Mas há uma coisa que nos alegra. Alegres sobre isso, que Deus se inclinou de tal forma para nós, por ter sido tão misericordioso conosco, nos concedeu iluminação e revelação por meio da palavra, pela graça. Em sua luz, nós vemos a luz. E quando hoje dizemos que a tua palavra, é para nós a lâmpada dos pés, então sabemos o que expressamos com isso. Não apenas uma repetição do que está escrito no Salmo 119, mas uma experiência que nós tivemos pessoalmente. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, como Pedro diz. Temos ainda mais firme a palavra profética que possuímos, que brilha como uma luz resplandecente em um lugar escuro. Simeão, ele creu, ele recebeu revelado, ele foi guiado pelo Espírito lá onde a promessa poderia ser segurada nas mãos. Amados irmãos e irmãs, quem nesses dias é realmente guiado pelo Espírito de Deus, ele é conduzido para onde a palavra de Deus, onde as promessas de Deus encontram seu cumprimento, onde se pode ver e vivenciar, onde se pode tomar nas mãos. Muitos podem ter se perguntado, quando João escreveu em sua carta o que era desde o princípio, o que os nossos olhos viram e nossas mãos tocaram da palavra da vida. Sim, o que as mãos tocaram. As mãos tiveram parte no cumprimento da palavra. Talvez eu deveria ler para vocês, para que vocês saibam que assim também está escrito. Mas eu creio que vocês não têm dificuldade para crer. Aqui está, em 1 João, capítulo 1, versículo 1. O que existia desde o início, o que nós ouvimos, o que nós vimos com os nossos olhos, o que nós contemplamos e nossas mãos tocaram da palavra da vida. Vocês todos já viram isso uma vez? O que nossas mãos tocaram, lá onde Deus faz algo, isso pode ser tocado, isso é visível, isso é vivenciável. Eu penso poder dizer que estamos agora entrando na última etapa. Vocês sabem muito bem que eu não sou um profeta, nunca fui e provavelmente nunca serei. Mas Deus me deu uma coisa: o acesso, a ligação com a palavra profética. E eu digo isso com o coração agradecido. Eu digo isso para a glória de Deus. Quantas vezes eu fico dominado quando estou lá sentado ou andando de um lado para o outro e não consigo assim rapidamente colocar as coisas ao papel ou assimilar assim rapidamente como missão reveladas pelo Espírito. O mesmo Espírito que repousava sobre os profetas, sobre nosso Senhor e sobre os apóstolos e também sobre o irmão Branham, o mesmo Espírito de Deus repousa sobre nós. Por meio do Espírito foi revelado a Simeão, por meio do mesmo Espírito foi revelado a você e a mim a palavra para esse tempo. E, atravessados e guiados pelo Espírito, você e eu, nós chegamos ao ponto em que vemos a palavra cumprida e as promessas se tornando realidade diante dos nossos olhos. Nós as tocamos, nós as provamos, nós as vimos. Quando Hebreus 6 diz que há pessoas que provaram a palavra de Deus, que provaram os poderes celestiais, experimentaram os poderes celestiais e assim por diante, há tais pessoas aqui na Terra. E pela graça podemos nos incluir entre elas. Meus amados, há uma série de passagens bíblicas que ainda estão assim muito no meu coração, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Todas elas se interligam, lançam ainda mais luz e completam o todo de modo que apareça completo diante dos nossos olhos. Como o tempo passa naturalmente e conforme anunciado, queremos ter hoje a ceia do Senhor e depois ainda a ceia de amor. Vamos encerrar com aquilo que foi dito agora ou até agora. Na convicção de que foi ao coração de todos nós que, por meio do Espírito Santo, se tornou a todos nós uma revelação viva. Que ninguém precisa ensinar ou convencer a ninguém que todos nós fomos ensinados por Deus, que somos seres humanos sobre os quais repousa o comprazer de Deus. Paz na terra às pessoas do seu comprazer. Então, hoje, nós podemos dizer de todo o coração: glória a Deus nas alturas e paz na terra às pessoas do seu comprazer. Externamente, ouviu-se aqui e ali os sinos das igrejas tocarem, árvores de Natal foram decoradas, luzes foram acesas exteriormente, mas como é a situação interiormente? Sempre que eu vejo uma torre de igreja iluminada, então me atravessa uma profunda tristeza. Eu gostaria que a luz divina estivesse dentro e não a luz externa lá fora. Deus deu uma luz para iluminar os gentios. E João disse: eu não sou a luz, mas a luz veio ao mundo para iluminar todos os homens. E eu dou testemunho da luz. E o nosso Senhor diz então: quem me segue não ficará nas trevas, mas terá a luz da vida. Deveria haver luz ao anoitecer. Se tornou luz. A escuridão cobre a terra e escurecem os povos, mas sobre você surgiu o sol da justiça. Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, a luz do mundo. Ele também é a sua e a minha iluminação, a sua e a minha salvação, a sua e a minha redenção. Ele se tornou tudo em tudo para nós. Deixe-me ler de Gênesis 14. Gênesis 14, a partir do versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho para fora da cidade. Ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Ele então o abençoou com as palavras: bendito sejas, Abraão, pelo Deus Supremo, o Criador do céu e da terra. e louvado seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Abraão então lhe deu o dízimo de tudo. Apenas muito brevemente, Melquisedeque, vocês sabem quem ele era. Eu li recentemente, num comentário sobre isso, lá um teólogo escreve que diz que deve ter sido um rei pagão desconhecido. Não foi um rei pagão desconhecido, ele foi o conhecido rei dos reis e senhor dos senhores. Como nós sabemos disso? Hebreus capítulo 7 nos diz isso. Hebreus capítulo 7. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da derrota dos reis e o abençoou. Por isso, Abraão lhe deu o dízimo de todo o despojo. Primeiro, se traduzirmos o seu nome, ele é rei da justiça, mas também rei de Salém, que significa rei da paz. Ele não tem pai, nem mãe, nem linhagem ancestral, nem início de seus dias, nem fim de sua vida, mas é semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Como é maravilhoso que nas Santas Escrituras encontramos respostas às nossas perguntas. Não precisamos perguntar a um teólogo quem era Melquisedeque. Aqui nos é dito: rei da paz, rei da justiça. Existe apenas um rei da paz, apenas um rei da justiça, apenas um rei da honra. É o rei de todos os reis. Naquela época, ele ainda não havia se revelado como filho de Deus. Naquela época, ele era o Senhor. Naquela época, ele era Javé, sem pai, sem mãe. Não havia sido gerado ainda, não havia sido nascido. Tudo isso era ainda profecia. Agora nós olhamos para trás e vemos tudo isso. Eu espero que Deus me conceda ainda o privilégio de justamente esclarecer precisamente essa parte em que toda a teologia cristã se equivocou, e mostrar a partir das Santas Escrituras como Deus se revelou e com que propósito ele se revelou no Filho, ou seja, para eternizar uma nova geração divina de filhos e filhas e transformá-los à sua imagem, que então ficassem com ele para sempre. Cheguemos aqui à ceia do Senhor. Ele trouxe pão e vinho e celebrou com Abraão, que voltava da derrota dos reis, celebrou a ceia da noite. Jesus disse naquela época: não beberei mais do fruto da videira até que o beba de novo no reino de meu Pai. Quando celebramos a ceia do Senhor, então pensamos na vitória do Gólgota. Então pensamos na consumada redenção. Então pensamos naquilo que o Senhor, ele esmagou a cabeça da serpente, venceu o inferno e venceu a morte e ressuscitou vitorioso dos mortos no terceiro dia. Hoje queremos celebrar a ceia do Senhor na fé na vitória do Gólgota, na fé, na consumada obra de redenção. Jesus disse: sempre que comerem e beberem disso, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando anunciamos a morte, então anunciamos a salvação, anunciamos então o perdão, então anunciamos o Evangelho, o pleno Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, por meio de sua morte, por meio do seu sangue derramado, nós fomos redimidos. E a vida divina, que fluía no sangue divino, voltou para a congregação que foi redimida pelo sangue. Em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 26, está: durante a refeição, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é, o meu corpo. Depois tomou o cálice, deu graças e o deu a eles, dizendo: bebam todos dele, pois este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas vos digo que, a partir de agora, não beberei mais desse fruto da videira até aquele dia em que o beberei novamente convosco no reino de meu Pai. O que nós bebemos é vinho, um fruto da videira. Jesus se referiu ao sangue que ainda corria em suas veias e que seria então derramado na cruz. O vinho representa o sangue, mas ele é proveniente da videira, como lemos aqui. E o pão representa o corpo. O pão representa o corpo. Vocês certamente notaram que aqui está escrito: durante a refeição. O Senhor celebrou com seus discípulos a Páscoa. E durante a ceia pascal, tomou ele o pão e instituiu a ceia do Senhor. Depois de servir o pão e o vinho, tirou a sua túnica, parte superior, pegou um avental, amarrou a cintura e lavou os pés dos seus discípulos. Após a cada santa ceia, nós também temos o lava-pés. Aqui, infelizmente, não podemos cumprir assim porque não temos os espaços para isso, mas por uma questão de correção, por questão da verdade, eu gostaria de dizer que isso realmente faz parte, como aconteceu com nosso Senhor. Quem estiver em dúvida, leia rapidamente comigo de João, capítulo 13, pois aqui está escrito, João 13, versículo 4, levantou-se da mesa, tirou a parte superior da sua túnica, pegou um avental de linho e o amarrou à cintura. Vocês todos conhecem a palavra, vocês podem lê-la mais tarde. Então, está aqui tão maravilhosamente nos versículos 14 e 15: se eu, o Senhor e Mestre, lavei-vos os pés, também deveis vós lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei o exemplo para que façais como eu vos fiz. Também isso, vocês podem continuar a ler. Quem ler o Antigo Testamento constatará que o sumo sacerdote tinha que lavar especialmente as mãos e os pés na pia antes de poder entrar na presença de Deus. E vocês sabem como isso é belamente retratado aqui. Quem lava os pés, ele usa automaticamente as mãos. E assim, as mãos e os pés são lavados ao mesmo tempo. Ó Deus, é um Deus muito prático. E quando Pedro lhe disse, Senhor, nunca me lavarás os pés, o Senhor respondeu, então não terás parte comigo. E então Pedro se assustou. Ele se assustou e disse, Senhor, então não apenas as mãos e os pés e assim por diante, mas também a cabeça. E o Senhor diz que a cabeça não precisa ser lavada. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos falei. Não é preciso mais do que lavar com as mãos os pés. Como já foi dito, nós pedimos a Deus que tenha misericórdia de nós e que nesse lugar aqui não podemos praticar isso assim. No entanto, queremos celebrar a ceia do Senhor, de fato, na plena fé, na consumada obra de redenção no Gólgota, com o nosso Senhor e Salvador, queremos celebrar. Naquela época, quando ele foi ao encontro de Abraão, ele levou pão e vinho para celebrar com ele, após essa poderosa vitória, a ceia. Nós temos uma vitória a celebrar, a vitória do Gólgota, com nosso Senhor e Salvador, que nos concedeu a vitória pela graça. E a nossa fé é a vitória que venceu o mundo. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja, descanse sobre nós, que a sua presença possa estar no nosso meio de uma forma que podemos senti-la. Às vezes, também crentes são dependentes de emoções, de impressões, dependentes de circunstâncias. Precioso coração, esqueça agora todas as emoções, todas as impressões, todas as circunstâncias. Agora, nós queremos celebrar juntos com o Senhor a vitória do Gólgota. Queremos pensar no sofrimento e na morte e nisto anunciar a sua morte e aquilo o que aconteceu por meio dela, ou seja, a plena salvação, redenção, graça, salvação, cura, libertação. Plena salvação nos ensina a nossa Bíblia. Hoje, não queremos apenas celebrar uma Santa Ceia e talvez até ficarmos tristes, amados irmãos e irmãs. Hoje, nós queremos celebrar a ceia do Senhor, da maneira que o Senhor deseja que nós celebremos. Não com tremor e temor, como se ainda estivéssemos antes do Gólgota, como se ainda estivéssemos no Getsêmani, mas assim como convém, porque nós encontramos a Ele, o ressuscitado, o vencedor do Gólgota. Ele diz: eu vivo e vocês também viverão. Eu estava morto e eis que vivo em toda a eternidade e tenho as chaves da morte e do inferno. Se hoje tomarmos o pão e o vinho, tomem com a convicção, na fé, no dia em que nosso Senhor, ali, lá na cruz do Gólgota, expiou todos os pecados, perdoou toda a culpa, derrotou Satanás e desceu ao inferno e venceu a morte e o inferno, ressuscitou ao terceiro dia. Hoje queremos celebrar a ceia como uma ceia da vitória, pois a sua vitória é também a nossa vitória. Tudo posso naquele que me fortalece. E este é Cristo. Ele se tornou nossa vida. Ele se tornou nossa força. E ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Para a sua glória, queremos hoje honrá-lo pela consumada obra de redenção, não com temor e tremor, mas com gratidão, com confiança, com fé. Nós queremos hoje honrá-lo. Somente pela fé nós podemos honrá-lo. Que Ele nos conceda a graça para isso. Amém.